الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos continuar com a nossa aula de explicação de Lum'at al-Itiqad de Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, com base na explicação de Sheikh Allama Salih Ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullah. E na aula passada falávamos sobre a biografia, uma curta biografia do autor, que é Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, e vimos também a parte da introdução, que é o Basmala, o significado do Basmala. E hoje vamos continuar ainda na introdução do autor do livro. Continuando, disse rahimahullah: Alhamdulillah al-Mahmudu bi kulli lisan المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان لا يشغله شأن عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلي رحمه الله mencionou isso no seu Mukaddima, e vamos pegar palavra por palavra ou frase por frase, e vamos mencionar aqui a explicação de Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Ele disse Alhamdulillah. Ele disse Alhamdulillah. E isso também é algo que é parte da sunna. A pessoa dizer Alhamdulillah, yani, a iniciar o seu discurso, como é o exemplo que a gente pode ver, yani, nas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de discursar, sempre começava com essa palavra que é Alhamdulillah, yani, elogiava Allah subhanahu wa ta'ala antes de iniciar os seus discursos. Portanto, esse é um sunnah, e também é algo que os sábios, yani, seguiram nos seus livros. Antes de iniciarem, eles iniciam com Basmala, que é o que falamos na aula passada, e também eles iniciam com Alhamdu, que é, yani, elogiar Allah subhanahu wa ta'ala devido à sua grandeza subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso também faz parte da sunna, a pessoa iniciar com Alhamdu nas suas palavras. E um grande exemplo é o próprio Alcorão, que depois de Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, como vem na sura Al-Fatiha, inicia com Basmala e logo depois vem com Alhamdulillah Rabbil Alamin. طيب. E Alhamdu significa elogio. Alhamdu significa elogio a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala é elogiado devido à sua essência e seus nomes e atributos e aquilo que ele faz subhanahu wa ta'ala. Tudo isso, ele subhanahu wa ta'ala é elogiado por isso. E o alif e o lam na palavra alhamdu, alhamdu, o alif e o lam é o que chamam de al-istighraq, lil-istighraq. Quer dizer que todos elogios perfeitos e completos, quem merece isso? Somente Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece os elogios completos e perfeitos. Subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando a pessoa diz Alhamdulillah, então a pessoa está a dizer que somente Allah é quem merece os elogios mais perfeitos e completos. Quer dizer que ninguém, além de Allah subhanahu wa ta'ala, merece esses elogios perfeitos ou elogios completos. Quer dizer que algumas pessoas podem ser elogiadas, mas o elogio deles não indica a perfeição neles. Não indica a perfeição neles. Yani, o ser humano pode ser elogiado Enquanto na verdade nem sequer merece esse elogio. Na verdade, nem sequer merece esse elogio. Tanto somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece os elogios completos. Subhanahu wa ta'ala. Ele disse, rahimahullah, al-mahmud bi kulli lisan. Yani, ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala é o elogiado em todas as línguas. Allah subhanahu wa ta'ala é o elogiado em todas as línguas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala criou várias línguas e ensinou aos seres humanos. Em todas essas línguas, Allah subhanahu wa ta'ala é elogiado. A gente diz em português, yani, louvores sejam para Allah, outros vão dizer em inglês, outros vão dizer em francês, outros vão dizer yani, em turco e coisas dessa natureza. Portanto, em todas as línguas existem palavras de elogio a Allah subhanahu wa ta'ala. Em todas as línguas existem palavras de elogio a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala yani, é glorificado por todas as criaturas. Allah subhanahu wa ta'ala é glorificado por todas as suas criaturas, subhanahu wa ta'ala. Como disse subhanahu wa ta'ala no surat al-Isra, وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala disse, não existe algo excepto que glorifica a ele, subhanahu wa ta'ala, e elogia a ele. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Quer dizer que, mas vocês não compreendem o louvar, o glorificar deles. O profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, que é um dos sinais da sua yani, profecia, ele ouviu uma pedra a louvar Allah subhanahu wa ta'ala. Ouviu uma pedra a louvar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, sejam aquelas que a gente diz que não tem vida ou coisas dessa natureza, todas elas louvam Allah subhanahu wa ta'ala e o glorificam. Portanto, o Sheikh Rahimahullah diz que Allah subhanahu wa ta'ala é elogiado em todas as línguas. Allah subhanahu wa ta'ala é elogiado em todas as línguas. E como disse, não existe língua, excepto que existem palavras que elogiam Allah subhanahu wa ta'ala. E também, o Sheikh Rahimahullah, Imam Ibn Qudama Rahimahullah, disse, Al-ma'budu fi kulli zaman. Descrevendo Allah subhanahu wa ta'ala, disse que Allah subhanahu wa ta'ala é adorado em todos os lugares. Yani, veja primeiro, ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala é elogiado, é glorificado em todas as línguas, e depois ele diz que ele subhanahu wa ta'ala é adorado em todos os tempos. É adorado em todos os tempos, também inclui lugar. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece somente adoração sempre, do passado, do presente e do futuro. Quer dizer que ninguém merece adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. E as criaturas não deixam de adorar Allah subhanahu wa ta'ala até, yani, não deixarão de adorar Allah subhanahu wa ta'ala até no dia do Qiyama, até esse mundo terminar. Portanto, o Sheikh Rahimahullah disse, ou Hafizahullah, Sheikh Salah al-Fawzan, disse, فَلَا يَخْلُو زَمَان مِنْ وُجُودِ عِبَادِ لِلَّهِ. Yani, não existe tempo em que você não irá encontrar pessoas que adoram Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, você não vai encontrar um tempo, seja ao longo da história ou em qualquer tempo, em que não existem pessoas que adoram Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, em todos os tempos sempre houve quem adorasse Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser uma pessoa, pode ser duas, podem ser três, pode ser uma comunidade, Mas há sempre alguém a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Alayka an tata'ammal, yani medita, reflita naquilo que é o tempo que a gente vive, yani as horas que a gente vive. Se você ficar, refletir, irá de notar de que há sempre alguém a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, se você olhar, existem pessoas que agora, nessas horas, é hora de salar. Alguns é hora de salar até Fajr. E na hora que vem, é hora de salar até Isha ou Maghrib, em qualquer sítio. Portanto, se você for a contar o tempo, daqui a 30 minutos, por exemplo, será hora de salat em qualquer sítio no mundo. Daqui a uns 30 minutos, assim sucessivamente, você começar a contar 30 minutos, vai encontrar que sempre será tempo de oração em qualquer parte do mundo. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é adorado em todo o tempo. É adorado, subhanahu wa ta'ala, em todo o tempo. Quer dizer que não existe tempo em que Allah subhanahu wa ta'ala não é adorado, subhanahu wa ta'ala. Não existe tempo que ele, subhanahu wa ta'ala, não é adorado. E se a gente recorda na aula de Kitab al-Tawhid, quando falávamos sobre as pessoas que permanecerão até no fim do mundo, yani, a chegada do Qiyama, talvez foi na aula de Bidaya wa Nihaya ou na aula de Kitab al-Tawhid, ala kulli hal, de qualquer forma, mencionamos o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam de que ele, sallallahu alaihi wasallam, disse que o Qiyama, a ressurreição, não chegará senão quando restarem na terra as piores pessoas. E dentre elas, são aquelas que o nome de Allah subhanahu wa ta'ala não será mencionado. Daí que essas serão as piores pessoas, e são elas que vão viver o fim do mundo. São elas que vão viver o fim do mundo. Como vimos o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, antes de Allah subhanahu wa ta'ala decretar o fim do mundo, vai tirar a vida de todos aqueles que são crentes, e vão ficar as piores pessoas. E esses são os que não adorarão Allah subhanahu wa ta'ala, e é com eles que o mundo vai terminar. E é com eles que o mundo vai terminar. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é adorado em todos os tempos e em todos os lugares. Como disse Sheikh Saleh al-Fawzan, فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُعْبَدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَيُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala é adorado nos céus, e também ele subhanahu wa ta'ala é adorado na terra. Quer dizer que ele subhanahu wa ta'ala é adorado pelos habitantes celestiais, bem como ele subhanahu wa ta'ala é adorado também pelos habitantes da terra, bem como as suas criaturas, que não sejam seres humanos ou aqueles que são conhecidos por ter vida, como vimos no exemplo que dei, de que até a pedra louva Allah subhanahu wa ta'ala. E tasbih é ibada. Tasbih é ibada. Allah subhanahu wa ta'ala diz, como vem no surat Zukhruf, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهٌ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, ele é o adorado no céu e é o adorado na terra. Portanto, tanto no céu, assim como na terra, não é adorado senão Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, a verdadeira adoração somente vai para Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui no dunya, existem pessoas que adoram outras coisas. Adoram pedras, alguns adoram Maria, adoram Jesus, adoram Buda, adoram o que adoram, Krishna, adoram várias coisas. Mas essa adoração é uma adoração falsa. Nem chega a essas divindades que eles consideram como deuses. Não chega a essas coisas que eles consideram como deuses, porque é uma adoração falsa. A única adoração que chega é a adoração que é feita para a verdadeira divindade, a única divindade que merece ser adorada, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, tudo aquilo que é adorado é adorado, tudo aquilo que é adorado além de Allah é adorado falsamente. É adorado falsamente. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala menciona num dos versículos de que no dia de Qiyama, essas coisas que eram adoradas irão de se livrar daqueles que os adoravam. Irão de se livrar daqueles que os adoravam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, como disse, é adorado nos céus, assim como na terra. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith, como vê no Sahih al-Bukhari Muslim, وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a terra toda foi dada a mim como lugar de adoração e purificação. Quer dizer que o muçulmano pode fazer salá em toda a terra. Não é necessário que ele vá ao masjid para fazer adoração. Ele pode fazer adoração no deserto, yani pode fazer adoração yani na floresta. Todos os lugares ele pode fazer adoração, excepto yani as sepulturas ou os lugares onde vem a proibição de fazer a ibada, como é os locais impuros. Mas a terra, de uma forma geral, é local de ibada. É local de ibada. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é adorado em todo o sítio. Subhanahu wa ta'ala. Ao contrário de outras religiões, como é o caso dos Yahud, dos judeus e os cristãos, que somente adoram Allah subhanahu wa ta'ala em determinados lugares. Tem que esperar toda a semana para ir na igreja no domingo para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E os judeus têm que esperar até sábado para ir às suas sinagogas. Enquanto o muçulmano, onde a oração o encontrar, ele pode fazer salah. Ele pode fazer salah. Disse Imam Ibn Qudama, rahimahullah, الذي لا يخلو من علمه مكان. الذي لا يخلو من علمه مكان. Ele, رحمه الله, disse que não existe lugar excepto que o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala está presente. Yani, quer dizer que não existe lugar excepto que Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que se passa. Disse Sheikh Salah al-Fawzan, ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala conhece o que acontece, o que há nos céus, assim como na terra. E Allah subhanahu wa ta'ala, como vê no surat al-Mujadala, disse, alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Este versículo mostra a vastidão do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele subhanahu wa ta'ala diz, alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawat wa ma fi al-ard. Este versículo é dos versículos que alguns inovadores na religião usam como evidência para afirmar de que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio. Eles dizem que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio. Se a gente for a ler esse versículo do início, vamos perceber que eles não têm nenhuma evidência nesse versículo. Vamos perceber que eles não têm nenhuma evidência nesse versículo. Veja o que eles acreditam e veja o conteúdo do versículo. Isso é bastante importante. Yani, os Ahl al-Bid'ah têm como metodologia, acreditam em algo, depois vão procurar de evidência. E essa é a metodologia de vários Ahl al-Ahwa, as pessoas que seguem os seus caprichos. Acreditam em algo, depois vão procurar evidência para suportar aquilo que eles acreditam. Existem pessoas até acreditam algo sobre ti, depois vão procurar coisas para suportar aquela ideia que eles têm sobre ti. E isso, como disse, é a metodologia dos Ahl al-Ahwa wal-Bid'ah. Veja que o versículo começa Allah subhanahu wa ta'ala a dizer, Alam tara anna Allah ya'lamu. Não vês, ó Muhammad, de que Allah conhece. O versículo começa o quê? De que Allah conhece ma fi samawati wa ma fi al-ard, aquilo que existe nos céus e na terra. Portanto, o versículo começa de que Allah subhanahu wa ta'ala conhece o que existe ou o que há nos céus e na terra. E depois, Allah subhanahu wa ta'ala detalha esse conhecimento dele, dizendo: Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Yani Allah subhanahu wa ta'ala aqui diz que não existem três pessoas, yani falando o segredo uns aos outros, excepto que ele é o quarto. Quer dizer que ele conhece o que eles estão a falar. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Yani, e não existe um grupo de cinco pessoas a cochichar ou a falar em segredo, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala é o sexto deles. Wala adna min dhalik, ou um número pequeno, inferior. Wala akthara min dhalik illa huwa ma'ahum ayna makanu. Yani, seja o número de pessoas a falar em segredo menor ou maior, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala está com eles, onde quer que eles estejam. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala disse: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. Em seguida, ele irá de informar a eles o que eles fizeram no dia de Qiyama. Irá de informar a eles o que fizeram no dia de Qiyama. Inna Allah, por certo, Allah subhanahu wa ta'ala, بكل شيء عليم, sobre todas as coisas ele é conhecedor. Portanto, veja esse versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala descreve o seu conhecimento. Yani, primeiro ele fala de uma forma geral de que ele conhece o que existe nos céus e na terra, e depois vai em detalhes de que seja as pessoas a falar em segredo, yani, seja o número de pessoas pouco ou grande, ele sabe do segredo ou daquilo que eles, yani, falam. E no dia do Qiyama ele irá de, yani, informar essas pessoas aquilo que faziam. E Allah subhanahu wa ta'ala termina dizendo de que ele conhece tudo. Então, neste versículo, onde que existe evidência de que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio, como acreditam alguns ahlul bidah, e eu uso esse versículo como evidência? Aqui onde Allah subhanahu wa ta'ala disse illa huwa ma'ahum ayna makanu, excepto que ele está com eles onde quer que estejam, é claro de que Allah subhanahu wa ta'ala está a falar sobre o conhecimento. Yani, onde quer que eles estejam, Allah subhanahu wa ta'ala está com eles, yani, com o seu conhecimento. Com o seu conhecimento. Daí que o versículo começa com conhecimento e termina com conhecimento. Portanto, essa é só uma chamada de atenção sobre algo que é a natureza dos Ahlul Bidah. Isso também, yani, leva-nos a um ponto que é, yani, nem tudo que a pessoa vê, alguém diz que isto, o Dalil é o Alcorão. O Alcorão por si, yani, por si é uma evidência, mas nem sempre o Alcorão é evidência para aquilo que a pessoa diz. Quer dizer que o Alcorão por si só é uma evidência, não há dúvida, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, mas nem sempre todo aquele que diz que usa o Alcorão como evidência está certo naquilo que ele diz que o Alcorão indica. Portanto, devemos ter atenção. Não podemos, yani, nos deixar levar com qualquer pessoa que diz: eu tenho evidência do Alcorão, ou tenho evidência da Sunna. Devemos saber wajhul istidlal. Devemos saber se de fato este versículo, o contexto desse versículo, é evidência para aquilo que ele, yani, reivindica. Portanto, não podemos ficar atrapalhados quando alguém diz وَدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ كَذَا وَدَّلِيلُ مِنَ السُنَّةِ كَذَا. Devemos ver se de facto esse versículo indica aquilo que ele está a dizer. Portanto, veja nesse versículo que Allah subhanahu wa ta'ala fala, descreve seu conhecimento, e vem pessoas dizem que não, este versículo indica que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio. E veja só que eles só vieram a uma parte do versículo, vieram no meio do versículo. Se você ouve algo, quando se trata de evidências, você deve procurar o contexto daquilo que essa pessoa usa como evidência. Alguém diz que o Alcorão diz tal e tal coisa, é evidência daquilo que eu digo. Você deve procurar qual é o contexto em que o Alcorão mencionou essa coisa. Qual é o contexto? E isso é importante. Os Khawarij, como disseram vários sábios, dentre eles os Sahabas, eles liam o Alcorão, os versículos onde falava sobre os kufar, falava sobre os descrentes, eles aplicavam isso sobre os muçulmanos. Yani, usavam versículos do Alcorão que está a falar sobre kufar e eles colocavam isso como evidência contra os muçulmanos. Quer dizer que, se você olhar o contexto do versículo, nem tem nada a ver com o muçulmano. Mas ele usava isso, eles usam isso, até agora existem khawarij, usam isso contra muçulmanos. Yani, versículos que foram revelados contra os kufar, contra os descrentes, eles vão usar isso contra os muçulmanos. Portanto, é importante sempre conhecer o contexto das palavras, o contexto das evidências, para que a gente não se deixe levar com qualquer pessoa que venha a dizer que está a trazer evidência. Portanto, ele, rahimahullah, aqui, Imam Ibn Qudama, diz que não existe lugar, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala está inteirado daquilo que acontece nesse lugar. E esse versículo é uma grande evidência sobre isso. E como vê no Surat al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam, thumma istawaa 'ala al-'arsh, ya'lamu ma yaliju fil-ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntu wallahu bima ta'maluna basir." Veja nesse versículo que Allah subhanahu wa ta'ala começa dizendo: "Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam." Ele diz que ele é quem criou os céus e a terra em 6 dias. Allah subhanahu wa ta'ala criou os céus e a terra em 6 dias. "Thumma istawaa 'ala al-'arsh." Em seguida, ele ascendeu sobre o seu trono. Ascendeu sobre o seu trono. "Ya'lamu ma yaliju fil-'ardi wa ma yakhruju minha." Ele, subhanahu wa ta'ala, conhece aquilo que entra na terra e aquilo que sai da terra. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. E aquilo que desce do céu, bem como aquilo que ascende para o céu. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Ele diz, ele está convosco onde quer que estejais. Yani, quer dizer que onde você for, por baixo da terra, no céu, Allah subhanahu wa ta'ala está inteirado da sua situação, subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. E Allah subhanahu wa ta'ala, sobre o que vocês fazem, aquilo que vocês fazem, ele está inteirado, ele vê, subhanahu wa ta'ala. Portanto, não existe lugar onde você vai escapar o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua visão subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que você pode se esconder no buraco mais fundo da terra, Allah subhanahu wa ta'ala conhece a sua situação nesse lugar. E veja no Alcorão a história do profeta que foi engolido pela baleia. Veja a história no Alcorão para você ver o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, mais à frente ele diz: فَهُوَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ وَمَا يَكُونُ وَمَا يَكُونُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَيَعْلَمُ كُلُّ شَيْ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْ. Ele diz que Allah subhanahu wa ta'ala conhece o que passou e o que passa, e o que irá de passar. Yani, quer dizer que o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala não está limitado a um determinado tempo. Allah subhanahu wa ta'ala conhece ma kana wa ma yakun, ma yakun wa ma la yakun لو كان كيف كان يكون como dizem os sábios, de que Allah subhanahu wa ta'ala conhece o que existe, o que existiu, o que existe, o que irá de existir, e conhece aquilo que não existe, se existisse, como seria. Isso é a forma mais detalhada que você pode saber para você ter ideia daquilo que é o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala conhece aquilo que existiu, aquilo que existe, aquilo que vai existir, e aquilo que não existe, se existisse, como seria? Aquilo que não existisse, e aquilo que não existe, se existisse, como seria? Tanto esse é o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, como ele disse no Surat al-Imran, Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. E ele diz, por certo, nada passa desapercebido a Allah subhanahu wa ta'ala, tanto na terra, assim como no céu. Assim como no céu. E mais à frente diz Sheikh Salah al-Fawzan, فَعِلْمُهُ صِفَةٌ أَزَلِيًّا أَبَدِيًّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلٍ عِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ فِي السَّمَاءِ فَوْقَ الْعَرْشِ. Yani, ele disse, rahimahullah, hafidhahullah, de que o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala é um atributo constante nele subhanahu wa ta'ala. E o seu conhecimento está em todo lugar. O seu conhecimento está em todo lugar. E ele subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono. Acima do seu trono. E nada passa desapercebido a ele subhanahu wa ta'ala das suas criaturas, tanto no céu assim como na terra. Mais à frente disse Imam Ibn Qudama rahimahullah, وَلَا يُشْغِلُهُ شَانٌ عَنْ شَانٌ. Yani, ele diz que nenhum assunto o coloca ocupado sobre outro assunto. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala nenhum assunto coloca ele ocupado sobre um outro assunto. Ele subhanahu wa ta'ala cria, dá sustento, dá vida, dá morte, eleva quem ele quer, humilha quem ele quer, faz quem ele quer ficar rico, faz quem ele quer ficar pobre. Ele subhanahu wa ta'ala controla todos os assuntos das criaturas, e nenhuma desses, yani, o controlar desses assuntos, nada o deixa ocupado de um outro assunto. Allah subhanahu wa ta'ala ouve doar de milhões, milhões, milhões de pessoas ao mesmo tempo. Fulano pede, faz doar, e ao mesmo tempo milhões de pessoas, yani, podem nascer ao mesmo tempo ou podem morrer ao mesmo tempo. Tudo isso no mesmo instante. Ele subhanahu wa ta'ala nada o ocupa de um outro assunto. Ao contrário dos seres humanos, nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só duas coisas ao mesmo tempo. Yani, a pessoa está sentada a trabalhar no computador, não é capaz de ao mesmo tempo cozinhar. Uma das coisas que ele está fazendo irá sair com defeito, ou a cozinha, ou o que ele faz no computador. Daí que aquele que tem filhos, principalmente dois, três filhos, sabe que às vezes as crianças vêm todas ao mesmo tempo, cada uma está a pedir uma coisa, e a pessoa nem consegue prestar atenção em uma, e outra já está a falar, e antes de prestar atenção à segunda, a terceira já está a falar, e não consegue manter-se com atenção a uma coisa. Por quê? Porque eles estão a falar todos ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa quer sentar, quer ler algo. A pessoa diz, estou pedindo a me incomodar. Por quê? Porque não consegue prestar atenção à leitura se alguém estiver a falar, se alguém estiver a perguntar a ele sobre algo. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala nada o ocupa de outra coisa. Subhanahu wa ta'ala, ele cria, dá vida, dá morte, ouve doar do servo, de centenas ou milhares de servos, E tudo isso não ocupa ele, subhanahu wa ta'ala, de outras coisas. Disse mais à frente o Imam Ibn Qudama, rahimahullah, Jalla anil ashbahi wal andad, wa tanazza anil sahibati wal aulad. Ele disse: elevado seja Allah subhanahu wa ta'ala de ter semelhantes. Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhum semelhante. E também não tem parceiros. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Leisa ka mithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Nada se assemelha a ele. Leisa ka mithlihi shay, nada se assemelha a ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, não existe semelhante a ele, assim como não existe nenhum parceiro dele subhanahu wa ta'ala. Watanazzaha an as-sahibati. Ele subhanahu wa ta'ala é livre de ter esposa e filhos. Isso é uma refutação aos cristãos que dizem que Allah subhanahu wa ta'ala tem filho. E a gente sabe que para a pessoa ter filho é preciso ter esposa. Portanto, ele aqui diz que Allah subhanahu wa ta'ala é livre disso. É livre disso. Ele subhanahu wa ta'ala não precisa tanto de esposa assim como de filhos. Isso é uma necessidade de nós, seres humanos, que somos criaturas fracas. Precisamos de esposas, precisamos de filhos, precisamos de pessoas à nossa volta. Não somos capazes de viver sozinhos. Não somos capazes de viver sozinho. Daí que o ser humano não foi criado para viver sozinho, isolado. Precisa de comunidade à sua volta, precisa de familiares. Tudo isso é necessidade do ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala é livre de tudo isso. Ele não tem filhos, yani não tem esposa. Kul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakullahu kufwan ahad. Tudo isso foi resumido no surat Al-Ikhlas. No surat Al-Ikhlas. E uma passagem muito bonita sobre aqui sobre os cristãos. Existia um sábio que foi enviado pelo califa para os romanos, para o rei da Roma. E este sábio foi para a Roma para se encontrar com o rei da Roma, para entregar a ele uma carta do califa dos muçulmanos. Quando chegou a ele, resumindo a história, é uma história comprida. Quando chegou a ele, encontrou, ele estava na presença dele, tinha os monges ou os padres. A gente sabe que os romanos eram católicos, cristãos católicos. Então, ele, quando viu um dos padres que estava, que era parte, conselheiro do rei, ele perguntou ao padre: como é que está a tua esposa e os teus filhos? Perguntou: como é que está a tua esposa e os teus filhos? E o rei disse: você não sabe que os padres não podem ter esposas e filhos? Então ele disse: subhanallah, como é que vocês negam os vossos padres terem esposas e filhos e atribuem isso a Allah subhanahu wa ta'ala? E atribuem isso a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é uma passagem somente para a gente ter uma ideia daquilo que é a tolice dessa crença. A tolice dessa crença de que Allah subhanahu wa ta'ala tem filho. Ta'ala Allah an dhalika. Mais à frente disse, rahimahullah, وَنَفَذَ حُكْمَهُ فِي جَمِيعِ الْعِبَادِ. Ele diz que Allah subhanahu wa ta'ala, o seu hukum, a sua ordem, abrange todas as criaturas. Quer dizer que não existe criatura que é capaz de escapar à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe criatura capaz de escapar à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, todas as criaturas estão subjugadas à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse mais para frente, rahimahullah, Imam Ibn Qudama: وَلَا تُمَثِّلُهُ الْعُقُولَ بِالتَّفْكِيرِ ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ainsi que ele termina o seu mukaddima, termina a sua introdução com essas palavras, disse que لا تمثله العقول بالتفكير, que o intelecto não é capaz de criar uma imagem sobre Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير, bem como o coração não é capaz de ver com aquilo que é a realidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que os sábios disseram, todas as imagens ou o pensamento que vem na tua cabeça sobre Allah, Allah é diferente daquilo. Yani, qualquer coisa que te vier na cabeça de que Allah é dessa forma, Allah é diferente disso. O intelecto não é capaz de fazer tasawwur, não é capaz de trazer uma imagem de algo que ele nunca viu. E isso é conhecido por necessidade, de que o intelecto não é capaz de vir com uma imagem de algo que ele nunca viu, de algo que ele nunca viu. Não é possível o intelecto vir com algo que nunca viu. E a gente nunca viu Allah subhanahu wa ta'ala, então de onde é que vem esse tasawwur, essa percepção ou essa imagem? Portanto, ele aqui, rahimahullah, chama a atenção de que o intelecto do ser humano não é capaz de vir com a imagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, tudo aquilo que você vir no teu coração, de que Allah é assim, 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 corta isso, diga, leisa kamithli shay. Yani, nada se assemelha a ele. Yani, este versículo é um versículo que tem várias lições. Allah subhanahu wa ta'ala disse, leisa kamithli shay. Yani, nada se assemelha a ele. Portanto, o teu intelecto não é capaz de vir com algo que não se assemelha a algo. O intelecto é capaz de vir com coisas semelhantes. Se você dizer que existe uma criatura, yani, existem criaturas que têm olhos, nariz, boca, por mais que você não tenha visto essa criatura, o intelecto é capaz de vir com algo semelhante. É capaz de vir com algo semelhante. Mas se você nunca viu algo e essa coisa não tem algo semelhante, então o teu intelecto não é capaz de trazer a imagem correta disso. Não é capaz de trazer a imagem correta disso. Leisa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir. Portanto, Imam Ibn Qudama rahimahullah aqui chama a atenção de que tudo aquilo que vir na tua cabeça e no teu coração sobre Allah, de que Allah é assim e assim, Allah subhanahu wa ta'ala é diferente daquilo que o teu coração ou o teu intelecto diz que ele está a imaginar ou coisa dessa natureza, pois ele subhanahu wa ta'ala nada se assemelha a ele. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala quando diz leisa kamithli shay, ele subhanahu wa ta'ala aqui nega qualquer tipo de semelhança. Ele quer dizer que ele não existe algo que se assemelha a ele. Portanto, ele negou a existência de semelhança entre ele, subhanahu wa ta'ala, e qualquer outra coisa. Portanto, aqui, fecha-nos a porta, nesse versículo, fecha-nos a porta para o tashbih, yani, para igualar Allah subhanahu wa ta'ala com qualquer outra coisa. Fala, como disse, yani, disse Sheikh Saleh al-Fawzan, فَلَا أَحَدْ يُمَثِلُهُ وَلَا أَحَدْ يُشْبِهُهُ وَلَا أَحَدْ يُكَافِهُ. Yani, não existe algo que se assemelhe a Allah subhanahu wa ta'ala, nem próximo, nem distante. Portanto, não há algo semelhante a Allah, bem como não há algo também próximo, yani, que pode dizer é próximo. Portanto, nada se assemelha a Allah subhanahu wa ta'ala. Leisa kamithli shay. E esta negação é uma negação que abrange todas as coisas. Como dizem os sábios, ada nafi' ada fi al-istighraq lin-nafi, yani, uma negação completa. Portanto, essa é a introdução do Imam Ibn Qudama rahimahullah. E na aula que vem, inshallah, vamos entrar naquilo que é a palavra dele sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E antes de entrarmos na próxima aula, iremos, como se diz, saltar de continentes, iremos estudar, antes de entrarmos na palavra de Imam Ibn Qudama sobre os nomes e atributos de Allah, iremos estudar algo que o Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, mencionou, alguns princípios no que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, na próxima aula, antes de entrarmos nas palavras de Imam Ibn Qudama, iremos de ler palavras que escreveu o grande sábio, Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, que são princípios que devemos conhecer quando a gente lê textos sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E é um resumo daquilo que ele escreveu no seu famoso livro, Al-Qawaid al-Muthla. Portanto, vamos terminar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça agir e morrer sobre esse conhecimento. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.